programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva. Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Já estamos de volta à Tribuna Desportiva, na sua companhia até muito perto das 23 horas. Se não esteve connosco na primeira hora, fica a saber que perdeu a conversa aqui com o Valentim dos Reis e também com o antigo treinador Augusto Inácio, antigo treinador de Porto e Sporting, também antigo jogador. Todos os comentários em torno do campeonato e também das competições europeias. Vamos falar um pouquinho de ciclismo. Teve lugar o Inferno do Norte este fim de semana, Paris-Roubaix, com a vitória, se calhar, do não esperado Wout van Aert, Marco.
Fala sempre dos quatro fantásticos, que é o Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar, Mats Pedersen e também o Wout van Aert. E é verdade que era o menos esperado, porque toda a gente falava ou era a quarta vitória consecutiva do Mathieu Van Der Poel e nunca tinha sido feito, quatro vitórias consecutivas, e conseguia apanhar, entre aspas, Tom Bonen e Roger de Vlaeminck, que nos ciclistas ganharam mais vezes o Paris-Roubaix, com quatro troféus. Falava-se também da possível vitória do Tadej Pogacar, seria então a primeira vez, e ele completaria os cinco monumentos. Não foi nenhum nem outro, cada um teve os seus problemas, bem como o vencedor, mas no sprint, e ao sprint já sabemos que o Tadej Pogacar até consegue fazer bons sprints, à frente a alguns especialistas, mas ontem faltou-lhe forças, foi o Wout van Aert que venceu, da equipa Team Visma Lisa Bike. Esta vitória mostra sobretudo que houve muito espetáculo, muita emoção, e que agora só vamos a esperar que Tadej Pogacar consiga até que enfim vencer o Paris-Roubaix. Em relação às femininas, uma nota apenas para dizer que foi a Alma Francisca Corre, da equipa francesa da FDJ United Suez, que venceu ao sprint duas corredoras da mesma equipa que fizeram uma tática desastrosa, a Marianne Vos e a francesa Pauline Ferrand-Prévot, que tinha vencido no ano passado a edição do Paris-Roubaix. Aliás, seis edições, seis vencedoras diferentes no Paris-Roubaix feminino. Porque houve a participação também da Maria Martins, que chegou ao fim, mas também um bocadinho longe, como os nossos portugueses na prova masculina.
Muito bem. Ainda a nível de outras modalidades, alguma coisa que vocês queiram referenciar?
Houve o Sinner, que venceu o primeiro grande torneio de terra batida, frente ao Alcaraz. O Alcaraz que já é o segundo grande torneio também que ele perde. Já em Indian Wells não chegou à final, tendo sido derrotado pelo Medvedev. Desta vez é em Monte Carlo que perde frente ao Sinner, quando estamos a um mês e meio, mais ou menos, de Roland Garros. Eu acho que começa a ser um pouco preocupante para Carlos Alcaraz. O espanhol, aliás, também perdeu o primeiro lugar no ranking mundial, recuperado pelo italiano Sinner, mas Alcaraz que mudou de treinador, é preciso lembrar, já não é o Juan Carlos Ferreiro, que tinha vencido também o Roland Garros, é outro treinador e parece que está a ter os seus efeitos negativos. Em relação ao Open de Barcelona, nota para o português Nuno Borges, que eliminou o francês Adrien Manarino, 6-3, 6-4, aprou-se para os oitavos de final, onde vai defrontar o argentino Echeverri. Em Roland Garros, no torneio francês, Nuno Borges vai estar apurado diretamente para o quadro principal.
Sim, Henrique, tu?
Eu queria.
Sim, continua.
Estava com o micro fechado. Queria falar da vitória do Rory McIlroy no Masters de Augusta. Ele que já tinha ganho no ano passado este título no Master, que é o sexto Master na sua carreira, e então é a segunda vitória consecutiva no Master de Augusta. Ele tem então o fato verde, por isso também tudo verde.
Por causa disso,
tá? Sim, foi uma grande vitória que ele fez então, durante a noite, frente à concorrência.
Não queres falar do Tiger Woods?
Ele já não está a far de ver.
E também querias falar de qualquer coisa, que houve uma agressão no Porto, não é?
Sim.
Na cidade.
na cidade do Porto.
Num torneio internacional.
Exato. Organizado internacional do Porto. E assim, houve uma agressão de um jogador da PSG Academy. A PSG Academy, que é uma equipa que vai buscar assim jovens de talentos na região de Paris, e houve assim um jogo onde adeptos portistas tiveram lá a fazer actos de racismo.
Não sabemos se são portistas. Cuidado novamente, o Paris Academy não jogou contra o Porto nesse torneio. Estava incluído grupo e foi frente a uma equipa de Luxemburgo que jogou o 5º e 6º lugar, acabou por terminar no 6º lugar, e foram pessoas que estavam lá. Eu desculpo ter algumas dúvidas, mesmo assim, no que é dito pelo Montrouge, porque foi a equipa do jogador. O jogador foi emprestado pelo Montrouge ou Paris Academy para ir jogar lá. Eu, mesmo assim, só tenho uma versão, nem o Paris Academy pronunciou-se sobre isso?
Sim, já fizeram um comunicado também.
Mas até agora ainda não tinham falado sobre isso. A única versão é a versão do Montrouge, é a versão deste rapaz. Não estou a pôr em causa as lesões que ele teve, porque vi as imagens, ele tinha o nariz partido, efetivamente. Agora, não sei quem insultou, se foi os pais da equipa luxemburguesa, se foi os pais de outras equipas que estavam lá, estrangeiras que também estavam lá, se foram de equipas portuguesas. O que é certo é que este torneio é um verdadeiro desastre, porque houve outra pancadaria, desta vez no sub-17 da equipa FC Foz. A pancadaria entre pais, o árbitro expulsou aliás um jogador do FC Foz, que o enviou, para não dizer a palavra, por outro lado. Estas cenas de violência, sobretudo nos jovens, começa a ser dramático. É. E os pais, em vez de ir pelo respeito do árbitro, vão contra o árbitro, vão contra os jogadores adversários, e pode haver, neste caso, o que se conta do lado do Montrouge é que houve atos e insultos racistas contra alguns jogadores do Paris, e que esse Armand, o jovem jogador, tentou defender os seus colegas.
Podemos dizer um branco, porque... Não, sério, então... Eu gostei de, finalmente, que uma pessoa que é capaz de se levantar e de ir contra estas pessoas, que não deve nunca mais estar no estádio, porque não tem nada para fazer, seja quem for, estes actos não têm nada a ver com o futebol, não têm nada com o espírito de fair play, que deve ter um torneio assim de jovens que estão talvez só tentar de agarrar um sonho de ser profissional e aproveitar de uma experiência justamente fora do país. E por isso a mim tocou um pouco, porque são coisas que aparecem muito, como o Marco referiu muito bem, muitas vezes agora é quase uma moda que acontece.
É quase banalizado, não é?
É, e por isso temos que também, quando acontece, também
temos que assinalar,
bater a força toda e dizer que não, nunca mais podemos ver.
Sim, mas eu não sei se tem imagens. O problema é vai ser isso, condenar quem e porquê. Público, não sabemos quem estava lá, não há muitas imagens deste torneio, que não era um torneio assim muito importante, então não sei quem é que vai ser condenado. E nos jogadores também não sei quem agrediu, e não está escrito em nenhum lado, o Armand. Se foram pais, se foram outros jogadores, quem agrediu o rapaz também não sabemos. Só sabemos que ele tentou defender os seus colegas, mas depois se foi público, se foi os jogadores, não se sabe. Vai ser um bocadinho complicado tirar isto a limpo. A única coisa que podemos fazer é sim condenar os atos de violência, que é cada vez catastrófico neste futebol.
E no Paris FC não houve atos de violência, não, Henrique?
Quase com a brincadeira diria que com os ataques do Paris FC, assim, frente à defesa do Mónaco, era quase uma violência de cada vez que um avançado matava para a baliza do Lucas Radecki. Mas bom, Paris FC soube finalmente estar ao nível de um grande jogo, que toda a gente mais estava esperto talvez de
ver. O melhor jogo do PFC, não? Esta temporada? Nem por isso?
Sim, desde que chegou o António Compaio, podemos dizer que sim, e até em termos de espetáculo. E depois não sei se em termos de cenário, porque também tivemos com o Marco, tínhamos a ver o Paris FC Marselha, e a loucura também final de ver que quando ninguém esperava, finalmente o Paris FC regressa de 2-0 a 2-2. Também é outro. Bom, o facto de ver esta equipa do Paris FC ganhar 3-0 quase em 20 minutos, isto ninguém estava à espera disto. E também ninguém estava à espera de ver talvez a fraqueza da equipa do Mónaco, que toda a gente estava a ver cada vez mais forte, cada vez que não perdia desde que tinha saído da Liga dos Campeões. Por isso foi mesmo uma surpresa para nós no estádio, de ver finalmente que quem estava era quase um, vou dizer como o Patrice Evra, quem era o miúdo finalmente era o Mónaco e o adulto era o Paris FC.
Vamos lá então ouvir.
Vamos ouvir o Kevin Trapp, o guarda-redes alemão, que fala, sabemos disto, muitas línguas, que seja francês, que seja português, e que permitiu de ter uma análise do jogo e, claro, também fala deste bom momento que está a viver o Paris FC desde que chegou o António Comboy, quase com a garantia de ter a manutenção agora.
Muito bem, Kevin Trapp em francês e depois em português.
J'ai vu notre équipe très souvent très heureux, mais aujourd'hui c'était une très très belle ambiance dans le vestiaire, bien mérité. On a été très efficace, on a joué contre l'équipe Monaco et je pense qu'ils ont gagné les derniers 7 matchs. Donc de gagner comme ça et surtout comme vous avez dit dans cette manière, c'est exceptionnel et voilà, on a mérité et c'est le travail. Et la récompense du travail, ce qu'on fait depuis des dernières semaines. Là.
Qu'est-ce qui a changé avec Antoine Comboiré depuis qu'il est arrivé?
Je pense que ça fait des semaines maintenant qu'il est là. Je pense qu'on peut très bien voir ce qu'il a changé. On est très solide derrière, on défend bien, on joue très vite vers l'avant. On sait mettre notre force, la force des joueurs, on sait mettre sur le terrain. Donc, ouais, et surtout aujourd'hui, je trouve qu'on a été exceptionnel. Et on sait souffrir ensemble. Genre les matchs comme à Lyon ou à Strasbourg, où c'est compliqué, mais on lâche pas. Et voilà, on a cru aujourd'hui de pouvoir gagner contre une telle équipe aussi. Et on l'a montré.
À titre personnel, tu fais tes décisifs, 3 arrêts, 2 importants à 2-0, un autre à 3-1. Tu te sens parfaitement bien au sein de cette équipe?
Oui, je me sens très bien, mais aussi un résultat du travail, ce qu'on fait tous ensemble dans notre petite équipe entre les gardiens, avec Mika, avec Obet, avec les autres gardiens qui sont là. Donc voilà, c'est un résultat du travail et bien sûr, je suis toujours content si je peux aider à mon équipe. Et voilà, si c'est comme aujourd'hui ou ces dernières semaines. Bien sûr, je suis très content, mais encore une fois, c'est le résultat du travail de notre équipe tous ensemble.
On a l'impression qu'individuellement, vous progressez tous et que ça rejaillit aussi sur le collectif, avec un collectif plus fort.
À 100%. Moi, je trouve que tout le monde a franchi un cap, a progressé beaucoup individuellement. Et bien sûr, si on arrive à faire tout ce qu'on est... On savait depuis longtemps qu'on a la qualité individuellement, sauf qu'on n'était pas capable de le montrer sur le terrain. Et je trouve, là, comme vous avez dit, on a progressé beaucoup individuellement, mais surtout en équipe. Et ce qui est important, c'est de jouer en équipe. Et après, tout le monde peut prier individuellement, et c'est ce qu'on fait en ce moment.
Mathématiquement, c'est parfait, mais bon, dans vos têtes, vous êtes maintenu. Après un match comme ça, c'est fait.
Moi, je suis un fan de... Peu importe si on est maintenu ou pas, on a encore 5 matchs à jouer, on veut avoir le maximum de poids, donc bien sûr l'objectif principal a été de se maintenir. Je pense qu'on a une très belle situation maintenant, mais on a encore des matchs à jouer, la semaine prochaine encore un autre match contre Metz. Et voilà, on veut gratter le maximum de poids possible.
Justamente, bom, uma boa vitória, 4-1, mas em frente ao Mónaco é, como tu disseste, é uma alegria.
Muita alegria hoje no vestiário. Nosso time tem um muito bom ambiente, mas hoje foi incrível, foi diferente, bem merecido. Depois de uma vitória assim, contra um time muito, muito forte, que ganhou os últimos 7 jogos. E eu acho de fazer... prazer aos nossos fãs aqui em casa, porque os últimos 3 jogos aqui em casa ganhamos e faz tempo, antes da primeira vitória contra Nice, a gente não ganhou desde outubro, eu acho. E então ganhar assim em casa dessa maneira faz muito bem, claro.
Agora a missão é que é tentar ficar justamente com esta invencibilidade até o fim do campeonato?
Sim, a gente quer continuar. A gente fez um bom caminho até agora. O nosso time é muito forte, só que a gente não conseguiu mostrar. E agora o que a gente quer fazer é mostrar a nossa qualidade até o fim da temporada e e ganhar o máximo de pontos possível. E se a gente continuar assim, eu acho que a gente é capaz de fazer muitas boas coisas ainda.
Sim, porque até parece, é um bocado maluco o que vou dizer, mas bom, saber que os jogadores estão emprestados e tudo, mas parece que é só o início, quando com este plantel, com esta qualidade agora que está, vocês estão a demonstrar, tendo o que é que estão a fazer em campo, parece que é só o início.
Sim, a gente sofreu muito essas últimas semanas com os resultados, e eu acho que fazem semanas agora que cada um está progredindo muito e colocando a qualidade deles em campo. E se a gente consegue fazer isso, colocar a qualidade individual junto com a nossa qualidade como time, é muito difícil jogar contra nós, e a gente mostrou isso em Lyon, que perdeu muito, muito pouco lá. Fizemos ganhamos um ponto hoje contra o Monaco, que é um time muito forte, a Strasbourg, ganhamos jogos importantes contra a Venice, e demonstrar isso eu acho faz muito bem. E claro, com essa confiança, a qualidade está melhorando também, e isso que a gente quer fazer até o final da temporada, para claro, para continuar fazer crescer esse clube aqui, esse time.
E pessoalmente também decisivo outra vez, com duas defesas logo de início, porque também estamos a lembrar os dois gols também de início, mas também aquelas defesas permitiu também ter este bom cenário.
Obrigado, muito obrigado. Sim, me sinto muito bem. Tenho 35 anos, mas eu acho que progredi esse ano, progredi bastante ainda, e me sinto muito bem nesse clube, nesse time, nesse grupo de goleiros que a gente tem também. E como já disse várias vezes, estou muito feliz de fazer parte desse clube aqui agora e de poder ajudar a crescer com o time junto, com o clube junto. E temos ainda, eu pessoalmente e com o clube juntos, muitos, muitos objetivos juntos para alcançar.
Kevin Trapp, o guarda-redes do Paris FC.
Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Última parte da Tribuna Desportiva, estamos a 26 minutos do final da nossa emissão de hoje. Já falámos da Liga dos Campeões, também do Campeonato, um pouquinho da Liga Europa, um pouquinho, que é como quem diz, já falámos também da Liga Europa com o Porto e o Braga. Gostava também de falar um bocadinho das equipas francesas, nomeadamente do Paris Saint-Germain, e depois um bocadinho também do Estrasburgo, mas do PSG, porque temos aqui também um bocadinho do Luís Henrique para ouvir na conferência de imprensa hoje. Queres tu começar, tu, ao parisiense do Mafiga? Henrique, tu gostas muito do PSG, o que é que amanhã vai perder, não é? Já sei que ele vai perder amanhã.
Não concordo contigo. Eu acho que...
Chatice, pensava que me ias dizer que ele ia perder.
Não.
Escuta o que eu disse, que disse sempre a verdade.
Que eles vão ter assim planos assim, um pouco mais contrariados, talvez. Mas a ver a fraqueza do Liverpool, não estou assim, nem uma semana entre os dois jogos, não estou a ver o Liverpool mudar assim de repente o chip e de estar completamente diferente. Pode haver um primeiro quarto de hora, o que é complicado, como sempre.
Vai ser muito importante se o Liverpool marcar, as coisas ainda...
Sim, então a gente estava a esperar disto também no Chelsea, finalmente em poucos minutos o Paris Saint-Germain decidiu o jogo, e lá em Londres, por isso, vamos ver o que será, mas eu estou mais já, talvez, se o Paris Saint-Germain passa, porque a gente aqui em França também já está, né, com a mania de dizer que o back-to-back é possível de ganhar duas vezes a Liga dos Campeões. Eu, para mim, francamente, com este guarda-redes, não estou a ver o Paris Saint-Germain ir longe, e por isso...
Ir longe, para quartos final já não é muito perto.
Sim, mas ver a qualidade do... Não me tira essa sensação que o Donnarumma, no ano passado, fez milagres, antes de ver o Paris Saint-Germain ganhar e ganhar bem esta final frente ao Inter Milão, e o Safanov foi mesmo no primeiro jogo frente ao Liverpool tranquilo. E para quem não viu o jogo frente ao Toulon, o Toulouse, quando ele está a sua opção, é mais complicado, e frente a uma equipa, ou que seja o Bayern ou até o Real, que vão ter ocasiões de brilhar com avançados de melhor qualidade, vai ser outra conversa. Por isso, podem fazer agora o que quiser o Liverpool, mas depois atrás não estou a ver o Paris Saint-Germain passar às meias-finais.
Nuno, tu tens acompanhado um bocadinho o PSG, ou nem por isso?
Sim, acompanho, como é lógico, mas penso que o PSG, os quartos-finais, tem tudo na mão. Agora, continua a ter uma equipa sólida para, quem sabe, revalidar a Liga dos Campeões, mas o Henrique tem razão, as equipas começam atrás para a frente, é verdade que o Guarda-Redes não tem a mesma presença do Durama, mas
Dona penso...
Não é?
Dona Ruma.
Duran é um grupo dos 290,
para quem conhece. Eu lembro-me disso, mas
Simon Le Bon, vocalista.
Exatamente.
Não é o assunto. Não, mas penso que o PSG em Londres tem tudo para carimbar. Pronto,
é Londres, não, Liverpool.
Oh, pois.
Vai, esquece. Vai tocar, vai o cantar Londres, o Love Me Do.
O Liverpool com o Lewandowski
ganhar. Mistura tudo. Não, mas penso que nos quartos finais tem tudo para continuar em frente. Nas meias finais será outra conversa, que é o que eu estava a querer transmitir, mas continua a ser uma equipa, se um sério candidato a revalidar a Liga dos Campeões. Será mais difícil? Será. Não tem o mesmo elenco, começar de trás para a frente, mas penso que isso é um mal menor também para ele, terá uma boa oportunidade.
Vamos ouvir só o Marco antes de passar um bocadinho do Luís Henrique, temos dois minutinhos para ouvir.
Eu acho que a nossa surpresa nas meias finais vai ser Paris Saint-Germain contra o Bayern Munique, mesmo se queremos dar um bocadinho aqui de alento aos madridistas, sobretudo, que com este Kylian Mbappé e, aliás, o que eu dizia, quando ele joga, esta equipa não vence e diz que ele voltou de lesão, não vence.
Não sou eu
que
estou a falar.
Campeonato. em relação ao Paris Saint-Germain, para mim passa, para mim vai ser um empate na casa do Liverpool, mas para quem quiser um bocadinho sonhar, para aqueles que são amantes do Liverpool, e há muitos em França, há muitos em Portugal e, claro, na Inglaterra, que é talvez uma das equipas mais populares da Inglaterra, eu só vou dar uma pista. Primeiro, teriam que trocar de treinador, porque o Arne Slot, obrigadinho, mas mais vale ir outra vez para os Países Baixos, um pouco como um Roger Schmidt, ele era alemão, mas treinou nos Países Baixos, ou também como um Bose, o antigo do Lyon, que voltou aos Países Baixos e é novamente campeão com o PSV Eindhoven. Mas, se ele utilizar a tática deste fim de semana, eu acredito que pode criar muitos mais problemas ao Paris Saint-Germain, que é utilizando Gakpo, Salah, Wirtz a 10, e por que não um Isaac,
e
também...
Falta o miúdo.
O Isaac já regressou.
Não, falta.
E o miúdo, o Ngomoa, poderá também ser outra opção. Mas jogando como ele está a jogar neste momento, que é o Wirtz do lado esquerdo, que ele nunca foi extremo, jogando com o Ekitike, que parece que quando vê uma camisola do Paris Saint-Germain fica mal disposto e já não sabe tocar numa bola, viu-se no primeiro jogo, aliás, ele não conseguiu um controle nem um passe durante todo o jogo. Se ele mudasse aí os três da frente, ali eu acho que pode trazer alguma preocupação ao Paris Saint-Germain. Se ele continuar com a mesma tática, não vejo como é que é possível, porque viu-se no primeiro jogo, foi um desastre autêntico esta equipa do Liverpool.
Sim, mas imagina.
E só não saiu com mais golos sofridos porque o Paris Saint-Germain não soube marcar. O Dembélé teve duas ocasiões, baliza quase aberta, e conseguiu colocar uma vez por cima e outra vez conseguiu fazer um passo ao guarda-redes.
Mas se o Liverpool marca ali nos primeiros 20 minutos, as coisas podem complicar-se um bocadinho, não?
Mas tu acreditas? Eu não acredito que o Liverpool possa marcar nos primeiros minutos, porque quem vai entrar mais derrumpante é o Paris Saint-Germain.
É, com mais espaço.
Eu vejo mais o Paris Saint-Germain marcar nos 15 primeiros minutos, depois ficar satisfeito com esse golo marcado, e o Liverpool empatar e ficar aquilo 1-1, e ponto final,
Tomás,
e arrumamos.
Mas já ver um jogo tipo Aston Villa do ano passado, quando também o Paris Saint-Germain tinha esta vantagem, pensava...
E abriu o marcador também, o Paris Saint-Germain
pensava estar tranquilo. Depois houve aquela reação do Aston Villa, que aí fiz que o Donnarumma ainda brilhou, e aí tomou um pouco, mas
passou o Paris Saint-Germain e vai passar novamente. Depois frente ao Bayern Munique, como disseste, aí é preciso um guarda-redes, porque o Liverpool não rematou
zero.
Uma vez enquadrado com a baliza.
Isto foi uma vergonha para mim.
Em 90 minutos, quando se gastou 490 milhões em reforços ofensivos, e unicamente ofensivos, é uma vergonha não ter um remate enquadrado com a baliza.
Tem lá o Isaac, que foi a transferência mais cara deste ano.
Sim, não? Mas ele regressava de lesão. Cuidado, ele contra o Paris Saint-Germain regressava de lesão. Mas quando tens Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike, até jogadores como o Ngomoa, o McAllister também pode rematar, o Szoboszlai, que para mim foi o melhor frente ao Paris Saint-Germain, nenhum rematou enquadrado contra a baliza, frente ao Bayern não vai ser igual. Como disse o Henrique, tu precisas de um guarda-redes importante. O Harry Kane, o Gnabry, o francês, o Michael Olise, esses vão rematar a baliza, não há nenhuma dúvida. E aí vai ter que ter as mãos seguras, o Safonov.
Vamos ouvir quem está à espera também de muitas dificuldades, é o Luís Henrique. Ele confessou isso hoje na conferência de imprensa. Vamos ouvir uma parte dessas declarações do treinador do PSG.
Sim, mas já foi o primeiro match. Il faut jouer le deuxième. Ce que c'est clair pour nous, c'est de la difficulté de cette match. Quand tu joues dans cette compétition à l'extérieur contre une équipe de le niveau de Liverpool, il y a derrière des buts dans les scores, ce sera difficile. C'est clair pour nous et on sait clairement qu'il y aura des moments de difficulté.
Vous pensez que les 15-20 premières minutes vont vraiment peser dans le match avec peut-être la volonté de Liverpool d'emmener son public dans cet accompagnement? Est-ce que vous pensez que ça aura un impact majeur et qu'il faut insister auprès des joueurs sur ça?
Quand tu fais le début de match, peut-être est très important, mais dans ce football actuel, les résultats changent en 5 minutes et tu peux voir différents matchs dont les marquateurs changent en 5 minutes et tu peux marquer des buts ou concéder des buts. C'est important de débuter les matchs de la manière qu'on a besoin, mais ce n'est pas, je pense, la clé.
Vous avez une longue expérience de joueur et de coach. J'ai pas dit que vous étiez vieux, j'ai dit que vous avez une grande expérience. Est-ce que c'est plus facile d'être chasseur ou d'être chassé dans ce type de match? Vous avez gagné 2-0, vous avez fait impression, mais pour quelle équipe ça va être le plus facile, entre guillemets?
C'est ça la difficulté de ce match, parce que pour moi c'est un match piège. Tu as gagné le premier match, tout le monde parle qu'on a été très supérieur, et peut-être c'est vrai, ça s'est passé, mais le football et les matchs changent très vite. Et il faut être attentif, il faut être prêt, parce que tu peux concéder un but dans le premier mi-temps et le match est encore ouvert. Ce que je pense, c'est qu'il faut chercher à préparer le match de la même manière qu'on a fait toujours, parce que c'est notre mentalité de chercher à gagner chaque match, et quand tu penses non à défendre, sinon à gagner les matchs et que tu dois attaquer, tu dois faire des buts pour surmonter cet éliminatoire, c'est pour moi la clé, et ce que je cherche à mentaliser mon équipe, c'est de savoir qu'on aura des difficultés.
Pour revenir sur l'ambiance, je pense qu'on se souvient tous ici, peut-être vous le premier, de ce moment compliqué à Villa Park la saison dernière en Coupe d'Europe où le stade avait énormément poussé. Est-ce que aussi l'ambiance, c'est quelque chose que vous craignez demain dans ce stade, même si vous avez réussi à surmonter déjà tout cela l'année dernière? Merci beaucoup.
C'est clair que quand tu joues à domicile avec ton supporter, c'est plus facile et plus agréable. Et comme il y a la connexion entre l'équipe et les supporters, c'est beaucoup mieux. Et tu es plus fort. C'est ça que nous cherchons à ne pas obtenir avec Liverpool et Anfield. Et on sait de la connexion, on sait de la difficulté de jouer dans un stade de cet niveau. Mais c'est une motivation aussi pour nous. Chercher à jouer notre match, à surmonter leur pression et chercher à gagner les matchs. C'est notre objectif. Je me répète, mais c'est un match pièce parce que personne autour des équipes peut penser à la différence entre les deux équipes, mais cette différence, vous va voir demain que ce sera un match très serré.
Est-ce que vous confirmez?
Match très serré, déclarations de Luís Henrique, ele está à espera de um jogo difícil amanhã, claro, hein?
Quer dizer,
nós estamos a falar da Liga dos Campeões.
Não, mas tu já viste algum treinador a dizer isto está no papo? Desculpem a expressão.
Nenhum pode dizer.
Exato.
Nenhum pode dizer isso. Mas penso que o PSG.
Sim, José Mourinho. José Mourinho é capaz de dizer. Os meus jogadores não prestam.
José Mourinho tem aquela declaração muito célebre: vamos ser campeões, e se os árbitros não deixar, vamos ser campeões, não é mesmo? Sim, vamos continuar a falar da Liga dos Campeões, só para fechar, só para clôturer a Liga dos Campeões, só falta falar de qual? Já falámos todos, não é? Praticamente.
A surpresa, dar uma montada.
Ah, não, não falas da surpresa.
O Barcelona Atlético.
Aí vais ter a remontada.
Acreditas que o Barça é capaz de virar o jogo?
Sim, é só 2-0.
Aliás, não é só ele, o Marco também acredita que vai empatar e que vai ganhar, não é?
Não, eu estou a dizer isso um pouco como o Henrique, para esperar ver o Atlético apurar-se, porque o Atlético jogando depois contra o Arsenal acaba na final.
O Arsenal?
É só para ver o Arsenal na final.
Frente ao Bayern.
O Eric também está a utilizar a mesma. Dizer o Bayern na mesma
empresa. Mas olha que vai ter muitas dificuldades. Eu não acredito muito. Este ano o Bayern está muito forte. Para mim é...
A bonita história, entre aspas, desculpem lá, a bonita história seria o Atlético vencer a Liga dos Campeões. Nem toda a gente gosta deste tipo de bonitas histórias, mas eu acho que sim, uma bonita história, o Atlético vencer a Liga dos Campeões pela primeira vez na história e ser no último ano do Antoine Griezmann. Quer queiramos, quer não, é sim. Franco-português, foi um jogador importantíssimo na França, acho que é um jogador...
do Atlético.
Exato, incrível, incrível, que foi avançado, agora até joga mais médio.
Enganou-se na nacionalidade só.
Exatamente, foi que não se nessa parte. Aliás, rejeitado pela França, teve que fazer as suas classes na Real Sociedade. Eu achava a história bonita, como depois a melhor história seria Portugal com Cristiano Ronaldo vencer o Mundial. Pronto, eu gostaria dessas duas histórias bonitas para terminar o ano.
Lindíssimo, esta última então era lindíssima.
Não, por acaso ele tem razão, porque o Griezmann até já tem uma parte da história escrita com esta final da taça da Copa del Rey contra a Real Sociedade, justamente. Quer dizer que ele que ainda não ganhou nada com... O Atlético de Madrid é capaz de ganhar o primeiro título contra o clube de formação. Quer dizer que não, a história é muito, muito linda. E para quem ainda tem algumas dúvidas sobre a qualidade do Griezmann, também em termos de humano, é top. Temos um jogador também, para mim, é um dos últimos jogadores que para mim, tem classe em campo e que está sempre a 10,000% a ir atrás e a buscar as bolas e tudo. Por isso, é um exemplo para quem que gosta de dar exemplos assim aos jogadores, aos miúdos. É Griezmann, não o Mbappé, nem o Yamal, nem outro.
Desculpa lá, quando tu vês que até o próprio Raul Asensio já tem uma Liga dos Campeões, pá, desculpem lá, e o Griezmann vai terminar a carreira sem uma Liga dos Campeões? Já há jogadores assim que estiveram no banco que ganharam a Liga dos Campeões.
Muito.
E o Griezmann não conseguiria ter... Já o Zlatan não venceu. Mas pronto, esse não importa,
Ronaldo,
muito mais.
O Ronaldo fenómeno também.
Ah,
também não.
O Ronaldo parece.
Buffon também não.
Não, penso que as equipas, o Bayern e o PSG são as equipas mais candidatas a ganhar a Liga.
Sim, o problema é que se vão encontrar nas finais.
Eu sei, tem que ser uma outra. Para mim são as duas melhores equipas.
Mas depois na final, justamente com o desgaste das meias finais, sim, cuidado na final é uma pequena surpresa.
Há sempre surpresas, há sempre o whiteside.
Olha, este fim de semana também houve uma surpresa nos Lusitanos de Samor, ganharam em Nîmes, vamos falar um bocadinho disso.
Ora, a transição.
Da Liga dos Campeões passa para o Nacional.
Sem dúvida, é assim mesmo. Pá, machadada mesmo.
Isto é mesmo a profissional.
É a machadada. E Henrique, o jogo foi extremamente difícil, obviamente, ninguém estava à espera, eu próprio não estava à espera dessa vitória de Lusitanos de Samor, já estava à espera que a equipa fosse perder, porque Nîmes e Cannes são de facto as duas equipas que nesta altura podem ou estão...
Pensei que ia dizer que eram as mais fortes.
Estão
sim, os papões, é um bocadinho que se chama os papões, em termos até de orçamento.
Era o que eu queria dizer, mesmo, nível dos, eram os papões deste Nacional 2 e os Lusitanos chegam ali e pá, toma lá, vai-te embora.
Não.
Não. Vamos ouvir o Fábio, sim, sim.
Acho que ele também diz não.
Não, foi por acaso um grande jogo e mesmo assim na primeira parte...
Foi um dos melhores jogos deste Nacional 2 ou não?
Deste Nacional.
Não,
em termos de intensidade, em termos de vontade de ganhar, acho que para mim foi um dos melhores. Depois em termos de qualidade técnica aí já foi diferente, porque a gente tem que ser honesto, até em termos de qualidade até os visitantes só tiveram ocasiões de bolas paradas nem assim, já fizeram melhor, mas assim em termos de vontade e de intensidade que eles meteram e o coração que eles meteram em campo foi...
Tu ouviste a palestra do intervalo ou não?
É assim, não vou revelar os segredos mesmo. Houve assim momentos.
Diz-me só se estiveste lá.
Não, estive lá e ouvi algumas palavras. Só que assim, houve duas partes. Uma parte dos jogadores que estiveram lá, porque quando é assim, o Helder gostava com o staff primeiro para pensar um pouco e ver. E primeiro assim, os jogadores já entre eles já meteram as coisas como deve ser. Chegou o Helder também e soube justamente cheirar o ânimo dos jogadores para também meter a sua pedra e fazer que na segunda parte. Até próprios dos jogadores do Nîmes foram dizer que... Acho que vi raramente os jogadores ter câmaras aos 60 minutos, assim, os mais fortes fisicamente da equipa. Quer dizer que nós temos um potencial físico em cima da média neste grupo de grupo C da Nacional 2. Quer dizer que conseguimos... E até boas entradas dos jogadores que tiveram boas, que seja o Paul Mie, que seja o Malik Sombor que marcou e que teve esta vontade de ganhador de marcar, e o próprio Sayon que mesmo a cair do PAN chegou e marcou o gol da vitória. Foi giro, foi giro num ambiente extraordinário.
E o presidente estava muito contente, não?
Ah, o presidente estava numa alegria também e gostou, claro. Estava com dúvida, ele não sabia se vinha ou não.
Ele pagou um copo no final ou não?
Ele não sabia se vinha ou não, mas veio no último momento e ele gostou imenso do que é que aconteceu lá em campo e por isso estamos agora assim final e vamos agora ouvir talvez um jogador que ele estava em campo chamado como Fábio Pereira. Vai, boa.
Vamos ouvir.
Foi um jogo com muitas emoções. Sabíamos à partida, como é óbvio, tendo em conta a classificação e o clube que ia ser um jogo muito complicado. Sabíamos que até o empate podia não ser mau para nós mesmo. O que desejávamos era a vitória. Mas entrámos um bocado retraídos. Não sei se acusámos um bocado a pressão, mas sentiu-se que estávamos um bocado retraídos. O Neymar foi superior a nós na primeira parte. Conseguiu fazer um golo num canto. Ele teve mais uma outra oportunidade. Nós não estávamos a ser a equipa que costumámos ser. Mas chegámos ao intervalo, falámos entre nós que não havia nada a perder. A perder 1-0, não é? Não podemos perder mais. Decidimos que íamos mostrar a nossa verdadeira face, digamos assim. Que era a altura de mostrar quem nós somos e foi o que fizemos. Na segunda parte fomos claramente superiores. Notou-se uma clara superioridade da nossa parte. Encostámos o Nino lá atrás. Conseguimos fazer o primeiro golo. Depois, sabendo mesmo o empate, que não era um resultado negativo para nós, tendo em conta que tínhamos ganho em casa, e ficávamos à frente no confronto direto. Mas sabíamos, tendo em conta o jogo, que podíamos lutar pela vitória, com cabeça. Foi isso que fizemos. Falámos entre nós e, felizmente, perto do fim, conseguimos marcar o segundo golo. E, obviamente, que é uma vitória muito importante para nós, num jogo com um ambiente fantástico. Ainda os parabéns aos adeptos do Nimo, que era um ambiente fantástico, porque é difícil haver assim um ambiente na Nacional 2. E foi bom ver a calma que nós metemos no estádio, que o nosso segundo golo é qualquer coisa bonita de se ver, não é? Para quem ganha, como é óbvio. E estamos contentes pela vitória. E agora é continuar a trabalhar, estamos na luta. Como eu já disse anteriormente, agora não há que esconder, lutamos pela subida. E agora é pensar já no próximo jogo, com o golo. Vamos lá tudo para ganhar em casa, temos 5 finais e é lutar pelas 5, uma de cada vez. Agora pensar neste jogo em casa. Vamos lutar pela vitória, vamos fazer tudo mais uma vez para ganhar o jogo e pensar na próxima a seguir.
Fábio Pereira, o médio dos Lusitanos. E claro que está a convidar as pessoas a ir apoiar os Lusitanos no próximo jogo, este sábado, às 18 horas, frente ao Gor FC, no Estádio Cheão.
Henrique, só para fazer o calendário, ainda temos quantos jogos até ao
cinco,
final?
Cinco jogos
até ao final. Quantos em casa? Três? Dois?
Dois em casa e três.
Temos que aproveitar o facto dos Lusitanos ganharem em casa. Os Lusitanos que vão jogar contra o Cannes em casa. E quando é que
na
é?
Última jornada.
Na última jornada?
Lá. Sim, lá em Cannes, durante o festival.
Lá em Cannes.
Em Cannes, durante o festival de Cannes.
Então vai ser.
É por isso que tu fixaste, afinal.
Não, era isso, porque nós queríamos fazer a festa aqui, exatamente.
Não, vai ser lá no.
Queríamos encher no estádio de Cheron.
No Tapis Rouge de Marche de Festival.
E eles não têm um especialista das subidas, o Cannes?
O Cannes? Ah, o Mathieu Chabert.
E o Sharon Day.
Sim,
ainda joga futebol.
Agora sejamos realistas, o Cannes é o grande favorito.
E está lá o Sebastião Corchial, o antigo do Benfica.
Mas também nós temos o Florian Dixet também, que aconteceu subidas duas vezes com o Paris 13.
Sejamos realistas, o favorito.
E também com os Lusitanos.
É o Cannes.
Sim, temos de tudo: estatuto, orçamento, estádio. É o Cannes. Então, o Cannes é. Para um clube que é capaz de ir buscar um jogador como Sebastião Corchial, antigo do Benfica, à Liga 2, nós não podemos. Eles vão buscar o... Ele não está pago com pouquinhos de... com sacos de areia. Tem que ter outras coisas.
E é uma equipe ainda por cima que pode, por acaso, assim, dar algumas prendas. Ajudas a outras equipas para poder talvez aliviar um bocadinho a
o que
subida.
Eles têm que fazer.
Faz cada um o que tu dizes.
Cada um ajuda como pode, não pode ajudar as outras equipas. Então,
não,
há
não
equipas
pode.
Com problemas financeiros nesta equipa, neste Nacional 2. Não é o Rousset que tem problemas financeiros?
O Grasso que perdeu.
O Grasso também.
Que perdeu 3-1 contra o Cano.
E aos Lusitanos e que perdeu, curiosamente.
Vamos ter o Carreteiro, o nosso vizinho, gostamos muito do Carreteiro, que vai jogar ainda frente ao Carro.
exatamente.
O US Créteil Football.
Exato. O Créteil que vai ajudar a subida dos lusitanos se ganhar o Cannes.
E o Cannes ainda tem que ter um jogo para o Antonino.
Incrível. E isto ainda não acabou.
Ainda há muito pela frente.
E o que não acabou também foi a Liga dos Campeões. Vamos voltar à Liga dos Campeões outra vez, Armin. Tu gostas das transições?
E até falamos do derby. Temos o derby.
Mas rápido, estamos a 2 minutos.
Não falamos que veio o Manuel da Costa, é agora o novo treinador do Paris 13.
Quem?
Emanuel da Costa.
Emanuel da Costa, o antigo do Créteil, exatamente.
É importante.
Luz Ascendente, vamos tê-lo em breve.
Em breve? Vamos tê-lo em breve. Falaste com ele?
Sim, eu tenho o número dele, não há problema.
Não falaste com ele, quer dizer.
Mais, Henrique, só para querias dizer mais qualquer
coisa? Não, sobre a Liga, temos um jogo importante
próximo fim de semana.
Exato.
Contra?
Um derby de Lisboa. Pode decidir o campeonato, sobretudo para o Porto, por isso.
Estás a falar de Lusitanos? Estás a falar de.
Não, Sporting, Liga Portuguesa, Sporting. Liga Portugal.
Quem é que vai ganhar? Marco?
Aí é o Jazz Apostas? Aliás, apostas?
É. Entre o Benfica e o Sporting.
Sporting Benfica.
Empate.
Sporting.
Benfica. Portanto, o Porto é campeão, estás a dar o título ao Porto, é isso?
Benfica.
E o Miguel já disse, aquele ali?
Isso,
o Sporting. Bragarense. Já. E tu?
Sporting de Braga.
E tu?
Eu espero que seja o Benfica.
Pois tinha que ser. Bah. Antes disso tudo, amanhã, Atlético Madrid-Barcelona.
Barcelona, mas passa Atlético.
Atlético.
Barcelona.
Atlético.
Liverpool-PSG.
Empate.
PSG.
Empate.
PSG.
Vamos para os jogos de quarta-feira, Arsenal-Sporting.
Empate.
Sporting.
Empate.
Eu digo empate também.
Bayern de Munique, Real Madrid.
Bayern, vitória.
Bayern.
Bayern de Smagadura.
Bayern.
E depois na quinta-feira temos o Betis Braga.
Braga.
Empate.
É pá, oxalá que tinhas razão.
Mas... Sim, eu vou dar razão ao Marco.
Não, empate me passou o Braga.
Ah, ok. Nos penaltis?
Sim.
Ou no prolongamento?
Ou no prolongamento. Sim.
Braga.
Braga. E temos também o Nottingham Porto.
Porto.
E eu aposto no Porto direto.
Porto. Cinco. Acho que o Porto vai.
Porto, vá.
Porto.
E temos um jogo francês, nem falámos dele, o Strasbourg-Mainz.
Estou muito desiludido com o Strasbourg.
Eu também.
Muito desiludido. Mas eles perderam o Panichello, que é o melhor marcador da equipa e do campeonato francês, e não vejo esta equipa passar. Empate.
Empate e o Strasbourg-Mainz.
Obrigado, meninos, a todos.
Tchau.
Foi um gosto estar na sua companhia. Já sabem, então amanhã às 6:30 da manhã cá estaremos para a primeira edição de Desporto. A Tribuna regressa na próxima semana.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.